Radio Show.
Boa noite. Tudo bem, Leandro?
Muito difícil fazer cantar essa música, né?
É dificílimo.
Porque parece simples, né? Tão...
Mas não é nem um pouco simples. A letra é complexa e as vocalizações.
Exato. O nome disso é vocalização?
Back vocals, né?
É muito bonitinho.
É muito bonito.
The Band.
É uma das grandes bandas americanas, o cancioneiro americano. E assim, pô, esse som é demais, né, cara? Daí eu fico me divertindo, indo em casa, procurando ouvir os rocks velhos, que pra mim são os melhores, porque eu sou velho.
Ô, Thunderbird, olha pra minha cadeira.
Que bela cadeira e que belo casaco, hein?
É, o senhor esqueceu um casaco.
Esqueci o casaco,
aqui,
velho. E... bem na frente fria.
Exato, sorte a sua que hoje tá um frio do cão, você pode levar embora vestido.
Eu vou vestir dois casacos.
Exatamente.
Tá com frio, Leandro?
Aqui não.
Né? Aqui tá agradável.
Dentro,
né?
Do estúdio. Opa, tá desligado.
Tá desligado,
né?
Tá
o ar, né?
Porque tá meio 28 vamos graus
ligar o ar,
aqui dentro,
senão,
né?
Fica um pouco complicado.
É, porque daí a gente não se identifica com o ouvinte, né? Tá no frio. Exato. E a gente no calor. A gente fica nesse clima tropical.
Se bem que passa pro Brasil inteiro, né?
Essa tá calor aqui, lá de, né? Cima, né? Mas se bem que geou no centro-oeste, né? É, fez baixíssimas temperaturas, sensações térmicas de menos 2 graus. Já pensou? Que loucura, hein? Como é que faz, né, cara? Porque...
não temos calefação, não temos.
Não temos nada disso, cara. É uma loucura, né, bicho? Mas eu gosto do frio, eu adoro o frio, na verdade.
Você gosta do frio porque você tem um sofá vermelho.
Com um edredom enorme.
Um edredom enorme.
E um cachorro.
E um cachorro que te aquece.
Como foi a sua semana, meu velho?
Minha semana foi. Ordinária.
Foi ordinária? É, a minha semana foi medíocre. Estamos aí, né? Muitas coisas que eu pensei que aconteceriam na semana passada acabaram sendo transferidas para esta semana. Então esta é uma semana apreensiva, assim, de expectativas, de ansiedade, mas vai ficar tudo bem, tá? Ficar tudo bem.
Eu estou sempre torcendo.
Eu sei disso. O fato é que um destaque para mim da semana é que eu esperava ansiosamente pelo segundo episódio de O Nome Dela é Gal.
O Nome Dela é Gal.
Que é um documentário apresentado pela HBO, dirigido pela Dandara Ferreira, e com a direção musical do Marcos Preto. Eu sou um grande fã da Gal Costa, e o segundo episódio passou nesse fim de semana, e eu fiquei... ah, que legal! Porque a Gal é demais desde quando eu era criança. E acompanho a carreira dele. Tenho passagens hilárias com a Gal Costa, que está no livro, que você sabe.
Que está em produção.
Tipo...
aguardem.
Tive passagens impressionantes com a Gal Costa. Eu contarei tudo. O fato que hoje trouxemos um cara aqui especialista em televisão. Sim, ele mexia com internet, cara. Ele mexia com computadores, com a ciência dos computadores, com a rede mundial de computadores.
Naquele tempo ainda a gente falava assim: vou entrar na internet, né?
Isso, exatamente. E de repente, nosso amigo, nosso convidado de hoje, ele falou assim: chega nessa merda, vou fazer o que eu gosto. Eu estou falando de Nilson Xavier, que é um especialista em televisão, não é isso, Nilson?
Também, exatamente.
Boa noite, como vai você?
Boa noite.
Tudo bem? Agora,
tudo bem.
Que bom que você veio, cara.
Obrigado pelo convite.
Eu adoro televisão e eu acompanho de tudo na televisão. Eu procuro assistir quase tudo.
Uhum.
É lógico que não dá tempo de assistir tudo, né? Mas assim, é muito curioso com o que acontece com o que eu não assisto,
uhum,
né? Por exemplo. O fato é que, assim, as opções são cada vez maiores. A gente hoje em dia, a gente tem a televisão aberta, a televisão por assinatura, a gente tem os serviços on demand, a gente tem a internet, a gente tem um leque de opções para colocar ali na telinha, né? Mas a gente, às vezes eu não abro mão de assistir uma coisa que está ali na TV aberta. E às vezes eu não sei explicar nem por que eu estou fazendo isso. Mas daí o Nilson está aqui para tentar me esclarecer essas coisas.
Opa, olha a responsabilidade. Né?
Não, é muita responsabilidade, é. Sem dúvida, porque a gente está falando de um meio de comunicação popular, né, de massa, né, e eu já estive super envolvido na televisão e adoro a televisão. E tenho muita curiosidade de entender por que as coisas são assim, ou por que aquele cara é assim, ou por que aquele diretor faz isso e aquilo. Enfim, a gente sempre começa o programa com uma música. E eu destaquei uma música que é a trilha sonora desse documentário da Gal Costa. É um disco de 1969. Eu acho que é o primeiro grande disco da Gal Costa. É até antes do Vapor. E é uma música maravilhosa do Caetano Veloso. Eu tô apaixonado pela Gal Costa. Então vamos ouvir Gal Costa.
Todo fim de ano é fim de mundo e todo fim de mundo é tudo que já tá no ar, tudo que já tá. Todo ano é bom, todo mundo é fim. Você tem amor em mim. Todo mundo sabe, você sabe que a cidade vai sumir por debaixo do mar. E é a cidade que vai avançar e não o mar. Você não vê, mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Tem que ter um jeito e vai dar certo. Zé me diz que ninguém vai precisar morrer para ser, para tudo ser. Eu, você. Todo fim de mundo é fim de nada, é madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder. Eu quero ver. Olho pra você, tudo vai nascer. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Mas da próxima vez...
Fala a verdade, que coisa mais maravilhosa, né?
O filme da Elis Regina, você assistiu?
Não. É dirigido pelo Hugo Prata, amigão meu.
E tem uma participação galcostística que eu acho que você vai gostar.
Eu imagino que sim. Eu adoro a Elis Regina, na verdade. Ouço desde que eu era criança. Eu pedi pra minha mãe me acordar na hora dos festivais da canção, que passavam na TV, era muito tarde, eu era criança. Eu pedia pra ela me acordar, eu acordava pra ver os festivais. Eu vi tudo aquilo ao vivo, cara, crianças, criancinha.
Ela apresentava um programa com o Jair Rodrigues, o Filho da Bossa.
O Filho da Bossa,
isso?
Maravilhoso. Uhum. Aí eles tem várias passagens assim que eu meio que acho estranho, assim. Chegou a ser um pouco reacionária, né? Tava na marcha da guitarra, tal, aquela coisa, né? Ela tinha umas inseguranças, né? Ah, eu sou o maior cantor do Brasil! Eu sou o maior cantor do Brasil, entendeu? Assim, ela tinha essa coisa, né? E daí pintaram umas outras cantoras, como por exemplo a Gal Costa, né? Com outra proposta, né? A Elisa era super pulmonar. A Gal era essa coisa assim, esse canarinho, assim. Então, haviam esses conflitos. A Rita Lee mesmo diz, né? Que ela só foi fazer as pazes com Elis Regina quando a Elis Regina foi até a cadeia para tirá-la de lá de dentro, né? Foi a Elis que tirou a Rita Lee da cadeia, né? Chegou e intimou o delegado, falou assim: essa senhora está grávida, essa menina está grávida, você tem que liberá-la daqui, isso é um absurdo, solta essa menina. Foi a Elis Regina que fez isso, daí elas fizeram as pazes. Mas eu adoro a Elis Regina também. Um dia a gente podia fazer um especial da Elis, né? A gente podia chamar um dos filhos dela.
Por que não?
Aqui. Por que não? Não é mesmo? E conhecer histórias mais pessoais dela. Porque...
Saca, lançar a mão de um telefone, telefonar, precisa ter o número da pessoa.
Eu tenho.
Assim que a pessoa atende, a gente conta a natureza do convite, a pessoa diz sim ou não. Se é sim, marca a hora, ela vem.
Se é não...
A gente grava. Se for não, a gente...
Voltando ao nosso convidado, Nilson Xavier. Nilson, você me disse há pouco que trabalhava com TI. Isso. Explica pra gente o que é isso.
Ah, trabalhei com informática nos anos 90, quando era... na época teve uma febre, porque a internet estava começando a se popularizar no Brasil, isso, né? Lá por 93. A primeira vez que eu tive contato com a internet, se não me engano. Antes disso tinha BBS, não sei se você já ouviu falar
nisso. Nem lembro.
Enfim, era a transmissão de dados através de um outro sistema diferente do que a internet veio a ser um pouco depois.
Eu
enfim.
Lembro do Telex.
Ok. Enfim, a internet entrou na minha vida por uma questão de adolescente que não sabe o que faz e, enfim, ok, vou fazer isso que todo mundo tá fazendo porque é modinha, entrei nessa, tudo bem, deu certo durante um tempo.
Mas se entrou na hora certa, então, né?
Foi no início dos anos 90, né? Então, foi uma... Eu realmente pude aproveitar bem, entendeu? Uhum. E depois disso, quando deixei o saco, meu, não quero mais isso, mesmo porque eu já tinha uma outra carreira, entre aspas, paralela, que era, até então era um hobby, que era televisão, né? Uhum. Eu sempre gostei de televisão desde criança, fui criado na frente da televisão. Sim. E tinha essa questão de sistemática de fazer anotações e tal, nunca larguei isso. Com a internet, o meu conhecimento à internet, eu criei um site em 1999 para 2000.
Precoce.
Exato, que era o site Teledramaturgia, que era assim uma espécie de banco de dados das produções de dramaturgia brasileira. Uhum. Isso antes da Globo ter, que ela veio até depois, que a gente conhece, o portal da Globo, com todo um projeto Memória Globo, onde ela tem tudo catalogado. Eu já tinha catalogado no meu site. E, meu, as pessoas piraram. A princípio eu fiz isso muito despretensiosamente, porque eu fiz pra mim, não fiz pros outros. Só que a internet você não faz pra você, né? Você faz pra todo mundo. Uhum. E aí comecei a ter o feedback das pessoas, tanto fãs quanto profissionais da área e tal. Comecei a ficar conhecido nesse nicho. Lancei um livro em 2007, O Almanaque da Telenovela Brasileira. Uhum. Ou seja, quando eu resolvi largar a TI, eu já era mais ou menos conhecido no meio, entendeu?
Tá.
Então aí depois...
Né, veio o convite da UOL para você escrever.
Aí eu comecei a fazer resenha e análise crítica. Oi?
Em que ano foi isso?
Foi em 2012.
2012.
2012, Havia acabado Avenida Brasil, que foi um grande sucesso,
foi,
né? O último grande sucesso
foi
popular, né, em termos...
Quem era a diretora?
Avenida Brasil era José Luiz Villamarim e Amora Maltner, com direção de núcleo de Ricardo Waddington.
Amora Maltner, a gente vai antecipar aqui o roteiro, porque a Amora, filha do Jorge, né?
Sim.
Eu lembro que conheci o Jorge ali no final dos anos 70. E daí, nossa, o Jorge Maltner, pô, ia nos shows, daí, pô, vamos no Espaço Pirandello, vamos, tal, Maltner, e assim... Ah, você tem uma filha? Tem. Qual é o nome dela? Amora. Eu falei, uau, que nome, velho. Depois eu tive uma sheepdog que eu batizei de Amora,
de
por
Amora,
causa da Amora Maltner.
Ah, é?
E a Amora Maltner chegou na Rede Globo fazendo revoluções, né, cara?
Foi.
Revoluções. É. A primeira foi a Avenida Brasil?
Não, na realidade não. A Amora começou adolescente como atriz. Uhum. Ela fez a novela Vamp, lembra?
Fez o Vamp?
Tinha um elenco de crianças e adolescentes. Lembro, claro. Ela era uma daquelas adolescentes ali.
Uau.
Ela fez Vamp como atriz, mas acho que ela fez pouquíssima coisa como atriz. E logo depois ela partiu para trás das câmeras mesmo, e os diretores na Globo, eles nunca começam já, sabe, diretor-geral, não é assim, eles começam como auxiliar de direção, não são nem creditados, depois passam a ser creditados. Então, a Amora, até chegar à Avenida Brasil em 2012, ela teve ali pelo menos uns 10 anos como diretora, que fazia parte da equipe de direção, entendeu?
Sim, sei.
Até ela atingir esse grau de diretora-geral, junto com o Villamarim, que também é um cara muito legal, que também faz muita coisa legal dentro da Globo, fez Justiça no ano passado, que foi uma série super bacana. Enfim, então a Amora, ela trilhou todo esse caminho até, né, acontecer a Avenida Brasil em 2012.
Ela arrisca, ela vai além, ela sai da curvinha.
Ela sai sim. A Regra do Jogo, que foi a última novela que ela dirigiu, que não fez tanto sucesso, ela inventou a tal da caixa cênica, que era uma coisa que se comentou bastante na época, que é tipo deixar o ator à vontade no set e ele não sabe onde que tá a câmera, e a câmera na realidade está escondida em vários pontos e pega o ator de vários ângulos. Então, ela tem essas pegadas, entendeu? Ela consegue fazer umas coisas diferentes, sair do trivial que todo diretor faz. Isso que é legal.
É.
A televisão, a Rede Globo, principalmente, nos últimos anos, dos anos 2010 para cá, ela tem se aprofundado bastante nessa questão de sair do que que a gente está acostumado da telenovela, que até a década de 2000 era aquela imagem chapada. Com Ixi. HD não é mais, com HD possibilitou aí vários tipos de fotografia, então se aproxima muito do cinema hoje em dia. Cada novela tem uma proposta de fotografia diferente, certo. Não é mais tudo igual como era antigamente, aquela imagem toda chapada, entendeu?
Entendi.
Então, eu acho que tem bastante coisa acontecendo e a televisão ela acompanha, né? Está acompanhando, acompanha Netflix, acompanha essa Golden Age das séries americanas. A Globo está de olho nisso.
Ela tem que estar.
Tem que estar, sim. Porque afinal de contas é um público que está deixando de ver novela para ver outras coisas, né? Hoje em dia o adolescente, a criança, quem nasce atualmente não se apega mais à TV aberta.
Isso.
Então
tem paciência.
Não tem, porque tá, é um outro mundo completamente diferente do mundo que você e eu. Eu cresci na frente da TV, só tinha TV aberta.
Sim.
Era TV preto e branco.
Minha doce namorada.
Era Globo, era.
Você me deu.
Era Globo e era TV Tupi, era só isso entendeu?
Isso, é verdade.
Os outros canais pegavam com muito bombril na antena e olha
isso,
lá.
Exatamente.
Então, meu, muita coisa mudou, né?
É verdade. Aí, mas a Amora acabou incomodando pessoas na Globo, porque assim, as notícias que eu soube de que houve alguma cisão ali.
Eu não sei o que aconteceu. Eu realmente não saberia te informar o que aconteceu. Eu não sei se ela foi afastada, se ela não foi. Uhum. Não sei se é fofoca. Sim. Enfim, não consigo te dar uma informação mais precisa sobre a posição da Amora atualmente dentro da Globo.
Sei. A televisão, ela pode te informar, né? Ela pode te desinformar.
Exato. É. Pode informar errado.
É. Né? O cara que fez a campanha do Trump, né? Ele foi pela desinformação. Sim. Ela pode te hipnotizar, te
pode te divertir, isso. Pode trazer cultura.
Exato.
Pode um monte de coisa,
pode,
né?
Pode um monte, Tander, de coisa. Tem um instrumento muito poderoso.
Nesse momento, acontecendo uma... Chama super série agora, né? O que não é nem minissérie, nem novela. Não
sei se é apenas uma questão de nomenclatura, mas a novela, na realidade.
Reposicionando alguns pontos da ditadura, né? Colocando aí uma releitura global aí dos tempos de ditadura. E é muito sério, no momento que o Brasil vive, você tem que, quando você sabe o que está passando na sua TV, você tem que procurar saber quem é o diretor, se são responsáveis as pessoas que estão fazendo essa pesquisa, né? Porque tem isso, né? Aí eu já emendo a pergunta, né? A gente consome muito a novela, mas nem sempre consome o autor, consome o pesquisador, consome quem faz o planejamento. E cada vez mais a televisão informa por outros meios que não o telejornal clássico, que a gente um dia se informou muito por ele e hoje se informa cada vez menos. Você se sente confortável assim com as pessoas que hoje pensam novelas, criam novelas? Você acha que a gente tem uma boa safra, uma safra desgastada?
Enfim. Então, nós temos os dois lados. Nós temos a safra desgastada mesmo, que você está citando. Quem é a safra desgastada? São os autores mais velhos, que eu digo desgastado no sentido de que eles não produzem mais como eles produziam antigamente. O caso do Manuel Carlos, por exemplo, que é um senhor já bastante idoso, foi autor de novelas de sucesso muito populares no passado, mas que hoje ele já não consegue mais render tanto. Então esse é um exemplo, tem outros exemplos também. Ao mesmo tempo, o Silvio de Abreu, que também pertence a uma safra mais antiga de novelistas, apesar de ele não ser tão velho assim, ele é o diretor-geral de dramaturgia da TV Globo, e ele está dando espaço para um povo novo que está chegando. Então hoje em dia nós temos atualmente 5 novelas na Globo, junto com Malhação. Novela Malhação, 6, 7, 9 e a novela das 11. Apenas a novela das 9, que é que é da Glória Pérez, que faz parte da velha safra. Todos os outros horários estão com autores novos. Inclusive, Malhação está sendo escrita pelo Carl Hamburger.
Uhum.
Então, a Globo está apostando em novos nomes. Então, existe aí um trabalho em se reciclar, e também trazer novas cabeças pensantes para esse universo, né? Porque, afinal de contas, os autores mais velhos, eles vão fatidicamente morrer e alguém vai ter que substituí-los, e é isso que a Globo está preocupada. E também são pessoas mais jovens, são pessoas que têm uma cabeça diferente, que estão olhando o que está acontecendo ao redor. A Globo está de olho e é isso que está acontecendo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, não sei se você queria uma pergunta mais política, talvez.
Não, acho que é isso mesmo. E tem um outro ponto, né, que eu acho que a nova geração... É claro que tem uma zona cinza aí, tá? Não é nova geração e velha geração, mas...
Sim.
Porque assim, se você assiste hoje o Vivo Gordo, o Thunderbird...
Viva!
Cara, você vê que é engraçado, né? Você vê que o ritmo não cabe no hoje, né? O mesmo com uma novela, quer dizer...
Aquela claque chata, né?
O mundo tá mais rápido. Aqui na TV, vai começar um jogo de futebol agora, você vê um jogo da Copa de 70, o jogo é lento.
Sim.
Porque parece que a TV, quanto mais definição, quanto mais HD... são mais detalhes, a gente quer que tudo seja mais rápido, mais rápido, mais rápido,
tem
a ver com a nossa vida também.
Na realidade, a TV, ela acompanha, ela sempre acompanhou a sociedade, né, a evolução da sociedade. Se você pega um seriado dos anos 70, As Panteras, por exemplo, é super lento aquilo. Outro dia eu vi, peguei pra ver, é muito lento.
Star Trek, eu tava revendo os primeiros episódios, é horrível.
É diferente, né?
É muito mal feito, assim, não tem a menor preocupação em... E te dá um mínimo de base científica para explicar o fato de que o teletransporte era uma despreocupação, era só uma coisa de impacto.
Hoje em dia, hoje em dia parece que existe uma cobrança, parece que todo mundo está ávido por cobrar alguma coisa, por policiar alguma coisa.
Mesmo porque nós temos os canais. Né? Ou você tem um realismo incrível, ou você tem um realismo fantástico incrível.
Sim.
Então você coloca, por exemplo, Breaking Bad.
Depende da
muito,
proposta.
Muito,
né?
Apoiado, ou Twin Peaks, que
é uma
super
fantasia.
Maluco, mas é maravilhoso.
Sim, claro. Aí que tá você embarcar ou não na proposta do programa. Sempre foi assim, né? Ou é fantasia ou é realidade. A mesma coisa uma novela. A novela também. E o povo cobra, né? Porque quando a novela se propõe ser realista, tem coisas que não dá pra você passar batido, né? Outro dia eu escrevi uma crítica sobre essa novela das 11, Os Dias Eram Assim, que se passa durante os anos 70 e os anos 80.
Sem WhatsApp, né?
Hã?
Sem WhatsApp,
sem celular, etc. Né? Eu escrevi uma crítica com relação à caracterização dos atores e aos figurinos, que a proposta da figurinista da novela era fazer uma coisa atemporal, entre aspas. Só que, não dá pra ser atemporal.
Não dá.
Você olha, aquilo não é roupa dos anos... Você não se reconhece ali.
Sim,
que cresci nos anos 70, eu não me reconheço ali. Nos anos 80, 84, que eu era adolescente, eu não me reconheço naquelas roupas. Sim, sim. Existe um cuidado, existe os carros da época, existe o aparelho de televisão da época, mas os figurinos, as caracterizações não tem nada a ver, entendeu?
Coisa que em Mad Men, por exemplo, você é impecável.
Impecável, isso. Total. Aliás, eu acho até um exagero. Eu achava Mad Men extremamente exagerado. Agora,
maravilhoso.
Você pega The Americans, que se passa no início dos anos 80.
Sim.
É uma recriação perfeita. Parece que você está assistindo um seriado dos anos 80.
Isso.
Não parece que aquilo é feito agora, porque é tão perfeita a recriação, entendeu? A reconstituição de época. Então o povo cobra isso, né? Existe uma cobrança muito grande. Existe um policiamento de quem está no Twitter, de quem está nas redes sociais.
Quanto a roteiros, né?
Oi?
Não me faça de bobo no roteiro.
Não, subestima... Não dá
pra subestimar. Não vem de Lost pra cima de mim, sabe assim?
Não dá pra subestimar o público. Não cabe mais subestimar o público. Ninguém se... Não sei se o público hoje em dia é mais safo do que era, ou talvez o público antigamente fosse um tanto quanto mais ingênuo, ou a gente romantiza o público de antigamente, mas hoje em dia, talvez por conta dessa facilidade de você opinar, exprimir tua opinião naquele momento, existe essa cobrança muito maior, né? E as redes sabem disso, as emissoras sabem disso também, elas estão de olho.
Você falou dos autores, né, Leandro? Eu queria falar dos atores, né?
Uhum.
A TV sempre lançou grandes estrelas.
Sim.
Algumas vieram do teatro, outras se lançaram na TV mesmo.
Faltou você numa novela, hein, Thunderbird?
Você não viu minha novela?
Não, faltou você.
Tô brincando. O fato é que algumas pessoas, assim... A televisão, você falou dos anos 70, eu assistia novela nos anos 70. Primeiro Amor, Minha Doce Namorada, Você Me Deus, Pecado Capital, aquelas coisas... E eram espetaculares. Todo mundo assistia a novela. Era, sei lá, 70% de audiência. Era uma coisa louca.
Sim, sim.
A gente tinha poucas opções. Eram duas novelas por dia, eu acho. Né? Era a mais jovem e depois a novela das oito. Né?
Sim.
Era uma coisa...
Tinha das dez também, que eram temas mais...
O Rebu,
Bem Amado, O Espigão, Os Ossos do Barão...
Gabriela.
Gabriela.
E eram espetaculares.
Saramandaia.
aquilo me pegava muito, eu assistia assim, avidamente, porque era o assunto. Era o assunto na escola no dia seguinte. E assim, você não conseguia deixar de ver. Então, alguns atores ficaram ali. Era a única opção dramática na televisão brasileira, a não ser velhos filmes clássicos que, de repente, na sessão coruja passaram. Uhum. Então, assim, a opção dramática era ali. Alguns atores, como Francisco Coco, por exemplo, ficaram na televisão. Outros arriscaram no teatro, como Antônio Fagundes, por exemplo. É, a televisão tem esse lance. Alguns atores parece que falam assim: eu vou fazer uma novela para ajudar nas minhas produções de teatro. E outros falam assim: não, eu vou fazer novela porque novela me paga melhor, é meu garantido. E sabe, assim, tá bom. É, você nota isso hoje em dia?
Então, sim, sempre existiu e hoje em dia é assim também, né? Existe o que a gente chama de atores de malhação, que é aquela coisa de você ser muito jovem, você querer ser ator, você vai fazer uma escola de atores, sei lá, da Globo, uhum. Você entra em malhação e você acha que você conquistou o mundo, quando não é bem assim, né?
Não.
A gente sabe que não é bem assim, só se mantém, aquela velha frase, só se mantém quem tem competência, uhum. Então...
O padrinho...
Mas mesmo assim, os atores bons, eles acabam ficando, quem é bom mesmo, né? E quem não é tão bom vai ficar no caminho, mas sempre foi assim na realidade. Agora, os atores mais antigos também tinham essa coisa que você falou de, eu gosto mesmo de fazer teatro, mas eu faço televisão porque me dá dinheiro. Sempre foi assim, não tem como, todo mundo precisa sobreviver, né?
Eu lembro dos anos 70, eu lembro ainda, incrível,
pô,
né? Eu lembro.
Tá bem,
eu lembro de ver o Zimbinski numa novela.
Sim, Zimbinski.
Zimbinski, que é o maior iluminador de teatro do Brasil, diretor, fodaço, autor.
Fez o Rebu, né?
O Rebu, fez exatamente. O Rebu. E foi uma novela louca.
Foi, louquíssima. Uhum.
Revolucionária. O ator que morria no último episódio, de trismo, como ele chama?
Isto é Sideba.
Como é que é o nome dele?
Isto é Sideba.
Ele faleceu, assim, alguns anos atrás. Como ele chama, cara?
Isso é o Zé Wilke?
Zé Wilke. Ele morre na novela com trismo. O
tá,
trismo faz com você sorria, né?
Eu sei, na realidade você está falando de outra novela, chama-se O Bofe.
É o Bofe?
O Bofe.
Não é o Rebu?
Não,
o Rebu era o Zimbinski.
As duas têm o Zimbinski. O Bofe e o Zimbinski faziam o papel de uma velha. Uma velha polonesa.
Isso mesmo,
exatamente. E o Rebu, ele era o anfitrião da festa.
Da festa, quando aconteceu o crime.
Era um outro personagem. Isso, que acontece o crime.
Não foi no Bofe que o José Wilke morreu de trismo?
O Bofe que o José Wilke morria de rir. É isso.
Isso ficou marcado. E era muito teatral.
Sim,
era
sim.
Muito teatral. Sim. Essas duas novelas eu acho que eram muito teatrais. Uhum. Assim. Quando a gente tem. Eu sinto falta disso, de repente arriscar um pouco mais. Eu sinto falta de um David Lynch na novela brasileira. E eu achei que a Amora Maltin iria chegar nesse nível. Mas eu acho que. Não sei se a televisão brasileira aceitaria uma coisa dessas. Mesmo que fosse um fracasso.
E antes da resposta, já aproveito e emendo. Eu acho que essa pergunta tem tudo a ver com Verdades Secretas, que foi um experimento recente que destoa das outras produções recentes.
Sim, uh-huh. Na realidade... Bem, Thunder, nós temos que considerar primeiro a tua memória afetiva.
Uhum.
Tá?
Uhum.
Que é aquela coisa que todo mundo tem, que é uma coisa que eu vejo muito na internet. As novelas antigamente eram melhores. Não é que as novelas antigamente
eram melhores. Não, eram piores, provavelmente, né? Mal produzidas.
Não é nem isso. É que assim, novelas boas e novelas ruins sempre existiram em todas as emissoras, em todas as épocas.
Sei.
A televisão era diferente, o mundo era completamente diferente naquela época.
Uhum.
Você citou o Bofe e o Rebu, eram duas novelas do horário das 10, que era o horário que a Rede Globo dedicava para o que ela chamava de experimentações, entre aspas, que é onde ela se permitia ousar. Uhum. Ela não poderia colocar essas novelas no horário das 8, que era um horário muito tradicional da família brasileira, entendeu?
Isso.
Então o horário das 8 era o horário da Jeanette Claire, que era aquela coisa romântica.
Propaganda do Mapping.
Então,
Pecado Capital.
Pecado Pecado Capital, exatamente. O Semideus também, isso. Selva de Pedra, enfim. Isso. O horário das 10 é que era Dias Gomes, Braulio Pedroso, Jorge Andrade, que eram tipo os fodaços do teatro que, por causa da ditadura, migraram para a televisão e foram fazer novela, entendeu? Sei. Então, assim, tem essas questões. Hoje em dia, a Globo faz coisas diferentes também. É. Além de Verdades Secretas, que tem uma proposta no realismo muito grande, porque mostrava a Cracolândia, porque mostrava a prostituição por trás das agências de modelo e tal. Uhum. Tinha uma história muito boa também, a história central da trama. Tem também Justiça, que eu citei há pouco, uma produção de José Luiz em Vila Marim, que era uma ideia muito interessante. A Mora Maltner veio com A Regra do Jogo. Aí você citou, nem que não fizesse sucesso. A Regra do Jogo é um exemplo, uma novela que não fez sucesso. E é do mesmo autor, que é do próprio João Emanuel Carneiro, que é o mesmo autor da Avenida Brasil, que foi um mega sucesso. Sim. Só que a Avenida Brasil tinha uma pegada popular muito grande. Sim. Talvez por isso tivesse feito muito sucesso. Porque se você olhar o plot de Avenida Brasil, é uma bobagem, é uma história de vingança, é o Conde de Monte Cristo, é Revenge, entendeu? É uma grande bobagem. Só que é uma novela com um apelo popular muito grande, num momento muito bom, que era 2012, que era a ascensão. O elenco muito bom, era a ascensão da classe C, aquela coisa toda, todo mundo tem dinheiro.
Um namorinho com um caricato, né? Alguns personagens.
Sim, com
um
caricato, claro. Mas, enfim, a novela certa no momento certo, uma novela que fez muito sucesso, teve muita repercussão, literalmente parou o Brasil no último capítulo, como não se via há muito tempo, a própria Globo nem acreditou, e esse sucesso não voltou a acontecer. É uma dessas coisas. Não, é uma dessas coisas que acontece lá de 10 em 10
tipo,
anos.
Rei do Gado.
Então, Rei do Gado, a próxima vítima.
Que dia, hein? O dia da próxima vítima foi um dia muito louco.
Eu nem pensei, passei batido. Acho que eu tava usando drogas nessa época.
95 você tava na MTV?
Ah, eu tava bem louco.
95, então passou
batido.
Eu tava batido.
Na Globo, cara.
Você tava na Globo?
Eu tava 95? Na Globo, 94 e 95. Ah. Mas eu passava batido nas novelas.
Ok. Você parou em 72, né?
Não, foi quando eu entrei na faculdade. Eu acho que foi em 79.
Ok.
E eu parei de ver, assim.
Mas que bom que você pegou toda a década de 70, que na minha opinião foi assim, foi a década em que a Globo se industrializou, se profissionalizou, formou muitos profissionais, se diferenciou e criou aquela coisa que é o hábito no brasileiro de deixar a TV ligada na TV Globo.
Isso, exato.
Que é outra coisa que vocês quase chegaram a comentar no início, né? Por que a TV aberta brasileira ainda pertence à família brasileira? Por que tanta gente ainda assiste TV aberta, mesmo com tantas opções? TV a cabo, internet, Netflix, não sei o quê. Por que ainda dá tanta audiência? Porque é aquela questão cultural, né? Aquela questão de você chegar em casa, deixar ligado na Globo, tá fazendo qualquer outra coisa, não tá prestando atenção, dando aquela audiência passiva e, no fim, não tá nem prestando atenção, mas, enfim... tá ligado, entendeu? Todo mundo faz isso. É uma questão cultural. Nos outros países não se vê isso. Nos Estados Unidos não é assim. Sei. Entendeu? Talvez na América Latina seja assim. Nos Estados Unidos não é assim. Aí tem aquelas histórias, aquelas teorias da conspiração. Ah, a Globo não deixou o controle remoto. O controle remoto chegou muito tarde no Brasil. O controle remoto existia nos Estados Unidos desde a década de 60, chegou no Brasil. Sim. Se popularizou nos anos 80 apenas.
Isso,
exato. E o controle remoto é uma porcaria, né? Pra TV aberta, né? Pra Globo foi terrível o controle remoto. Porque, você vai lá, troca de canal a toda hora, né?
Mas você vai trocar por uma coisa mais interessante.
Exatamente.
O que não explica, por exemplo, o sucesso de uma TV turca na Bandeirantes. Logo, eu vejo lá o Boechat, que eu gosto do Boechat, sabe? Eu gosto do Boechat. Eu gosto do Boechat na rádio de manhã, assim. Eu acho ele legal. Dentro de os limites que a Bandeirantes impõe... Não,
ele é o meu discordante favorito.
Isso. Boa, Leandro. Boa, muito bom. E aí, assim, às vezes, eventualmente... Depois que a mulher da JBS saiu, principalmente, eu estou assistindo mais assim, o jornal da Band. E daí, assim, eu vejo o Boechat, ele sempre dá alguma coisa. E daí, assim, na sequência vem aquela novela, cara, que eu falo, velho, desculpa, mas como é possível? Como é possível, ter
também
um público fiel a uma novela turca dublada e mal dublada no Brasil? Explica pra gente.
Cara, isso é nicho, entendeu? Nicho, só isso explica.
Nicho?
Nicho, não nicho. Não lixo, lixo, nicho. Ok, nicho.
Nicho.
Tá? Tipo, tem pra todo gosto, tem quem consome, Desde que o SBT começou, foi fundado pelo Silvio Santos no início da década de 80, ele importa novela mexicana e novela mexicana faz sucesso.
A Feia.
Tem público. Oi?
A Feia.
A Usurpadora.
A Usurpadora. A trilogia. A Betty Feia. Betty Feia, né? Betty Feia. Feia.
É
a trilogia das Marias, Maria do Bairro.
É.
Então, tem público, entendeu? Tem público nas novelas turcas, tem público para as novelas mexicanas importadas da Televisa do México, tem público para as novelas bíblicas da Record, tem público para as novelas infantis.
A Record se explica porque a Record tem.
Um nicho.
Eu vou classificar de outra forma.
Tá.
Não é um nicho, são. Obedientes.
Ok, ok.
Então o pastor fala, você pode ver novela, filho.
Sim, assistir
novela. Mas seja novela bíblica, para falar com a palavra de Deus. Você tem que levar a palavra de Deus. Você tem que louvar a Deus. Grita, grita no saguão do seu prédio. Porque seu vizinho um dia vai ouvir e ele vai precisar de ajuda. Então, assim, na Record eu entendo.
Ok.
E assim, na Record a gente... Assim, eu tenho uma teoria na Record. Diz que assim, não visa lucro. Não precisa... Enfim, o que eu quero dizer é que eu só não entendo essas novelas dubladas, uma coisa horrorosa, assim, que eu não consigo. Alguém se ligar naquilo cotidianamente, assistir, acompanhar
a novela. Tem público, sim. Tem público também pra novela coreana, que o povo tá fazendo muito sucesso, o povo assiste na internet.
Mas dublado?
Eu acho que tem legenda. Legendas. Essa com legenda, o povo legenda. Assim com legenda uma série americana.
Sim.
As novelas coreanas, elas são extremamente românticas, com atores muito jovens.
Tipo Bollywood?
Talvez. Ah. Eu não sei direito, mas talvez. Enfim, tem pra todo gosto. Eu fico super contente, né? Porque eu vivo disso.
Sim.
Então, pra mim, tá ótimo. Eu fico super contente que tenha novela bíblica na Record, que tenha novela infantil no SBT. Entendeu? Porque dá trabalho para todo mundo, para todos os atores, eu acho ótimo.
Sim. Então, eu tenho esse conflito também, porque eu não consigo assistir filmes dublados, né?
Uhum.
Não consigo.
Sim.
Não consigo. Se não tem a tecla SAP, sim, não vai rolar.
Uhum.
E assim, eu não consigo ver um filme que assisti original, assistir na Globo dublado. Não consigo.
Uhum.
Dá um negócio assim, eu tenho que mudar de canal rápido, eu mando um mute antes de mudar de canal. Porque me perturba.
Sim.
E eu entendo que existe um mercado de dubladores. É um mercado amplo de dubladores.
Sim.
E é um mercado importante.
Sim.
Porque são pessoas que estão trabalhando com dublagem. Eles estão... É o ganha-pão dos caras.
Sim, claro, claro.
Mas eu não consigo. Sim. Eu não consigo. Eu acho que assim, aos poucos, as pessoas também estão notando que é melhor ver o Tom Cruise com a voz do Tom Cruise, não com o Cruise. Entendeu?
Entendi. Por causa do on-demand, do Netflix?
E daí você tem a fragmentação. Existe uma fragmentação de audiência com a TV por assinatura, com o on-demand, com a internet. Existe essa fragmentação? Quem está ganhando essa briga?
Então, não sei te responder.
Você não sabe?
Não,
se
não
você
sei
não sabe, ninguém sabe.
Não, não é bem assim. Não joga essa responsabilidade nas minhas costas, por favor.
Suas costas são largas para isso.
Então...
Isso está acontecendo de alguma forma.
Está acontecendo. Olha só, existe o público antigo, sabe? É aquele público que liga, chega em casa e liga na Globo.
Tá.
Vamos classificar dessa forma?
Tá.
Existe a New Generation, essa novíssima geração que não quer saber, que não sabe o que é
Rede
Globo. Não sabe o que
liga
é TV.
Laptop,
não, exatamente. Eles é que, de alguma maneira, as emissoras estão de olho neles, porque as emissoras vão ter que se adaptar a eles,
sim,
entendeu?
Sim.
Porque o que será da TV aberta que nós conhecemos hoje, daqui a 50 anos?
Não
entendeu?
Faço ideia. Eu pensei que já teria
porque
acabado.
Talvez já outras coisas diferentes vão acontecendo, entendeu? Vão se atropelando, enfim. É isso. Agora, existe essa pulverização muito grande, né? Que não existia até a década de 90, que não existia até o Plano Cruzado. Quando possibilitou o povo brasileiro de ter mais de um aparelho em casa. Sim. E aí o filho...
Dilson Funaro, não é isso?
Não sei, não lembro.
Dilson Funaro.
O filho tinha uma TV no quarto, o filho assistia o que ele queria,
é.
A vovó assistia no quartinho dela, isso. Tinha a TV da casa que era do pai e da mãe. Até os anos 80, a TV ficava no centro da sala.
Isso, era o maior
e aí quem comandava a TV era, né,
o patriarca.
É, um patriarca, ou enfim, se fosse mole, ele deixava os filhos assistirem o que quisessem. Mas enfim, era uma TV, era uma programação apenas.
Mas nos anos 90 também era assim. Eu lembro, eu recebia cartas no CEP MTV, isso, 93, onde as pessoas falavam assim: é, rolou uma briga aqui em casa, porque eu queria assistir o seu programa, e a minha mãe queria assistir a novela. E
cara,
a gente fica brigando,
olha só como o mundo.
Só tem uma TV.
Como,
90?
Então, como a MTV já chegou já meio que revolucionando, né, pra a TV a cabo.
Dividindo,
já,
né?
Parecia uma revolução naquela época, né? Quanta coisa mudou, hein?
Mudou muito, na verdade.
Caramba!
E eu acho que assim, quem deve estar se sentindo ameaçado nesse momento não é nem a TV aberta, é a TV por assinatura.
Sim.
Por quê?
Exatamente.
A vantagem da TV assinatura é que você tem um grande leque de opções, mas o serviço on demand, ele te coloca à disposição a hora que você quiser.
Exatamente.
Então, quando chega uma Netflix no Brasil e uma Amazon Prime Video, ela ameaça uma Fox, ela ameaça uma HBO. Você vê que a HBO tem on demand. Mas assim, os canais que não têm on demand dançaram.
Não, total. Assim,
ah, eu quero assistir, por exemplo, The Americans, que tá na Fox, é isso?
É.
Então, eu quero assistir The Americans, o último episódio. Ah, então eu tenho que ligar às 11h15 na quinta-feira. Às vezes você não tá disponível, cara. Você não tá disponível.
É, a Globo já se movimenta silenciosamente, mas com bastante contundência nesse sentido, né? Uhum. Quem tem a assinatura da Globo na internet, pode assistir a novela a hora que quiser. É, só que é aquela coisa, né? É, você tem o acesso à novela da Globo no site, na internet da Globo. Mas a questão do costume é muito forte. Né? Você não consegue. É difícil da sua cabeça. É, eu não consigo mentalizar isso, né? Que a Globo tá assim como tá o Netflix. Assim como tá Central 3, tá? Uhum. Quando a gente tá isso aqui, é um demand. Você
isso,
vai ouvir quando você quiser.
É um podcast.
Né? E é o futuro mesmo. Hoje mesmo, a minha namorada descobriu ontem que tinha um trabalho para fazer hoje às 10 da noite. E tinha um filme que ela queria assistir hoje às 10 da noite.
Certo.
Não vai ver o filme.
Vai gravar?
O filme é na TV aberta?
É, na TV fechada. Ah. E a gente não tem a opção de gravar, as videolocadoras estão fechadas, não vai assistir o filme. Se tiver no Netflix, a gente vai assistir. Ponto pro Netflix, 1-0 em cima da TV
exatamente,
fechada.
Exatamente.
Faça humor, não faça guerra. Satiricon, planeta dos homens. Viva o gordo. A cada bordão do Jô Soares, do Renato Corte Real, ou, sei lá, do
Agildo Ribeiro.
Do Agildo Ribeiro. A cada bordão desses, no dia seguinte, na escola, a brincadeira era essa.
É.
Porque todo mundo assistia e no dia seguinte ficava brincando de Jô Soares ou de Agildo Ribeiro, etc. Hoje, tem um negócio que chama spoiler. Então, se você assiste o episódio que acabou de sair hoje do Better Call Saul e sai por aí falando: ah, meu, você não acredita que aconteceu? Você ouve e fala: shut up!
Claro.
Pelo amor de Deus!
É aquela piada.
Então, não existe mais isso.
É aquela piada da fila do cinema, né? Do cara saiu do filme, ah, o final é assim.
O cara morreu.
É. Não isso. Pode, né?
Mas agora esse spoiler tá tão forte, as pessoas ficam tão preocupadas com spoiler. Eu escrevo às vezes aqui pro blog sobre isso. E assim, eu fico tomando cuidado, porque assim, tem pessoas que não assistiram a série. E não querem perder a surpresa.
Sim.
Isso não tinha antigamente.
Não,
porque
não
todo mundo assistiu ao mesmo tempo.
Porque essa questão da série on demand, Netflix, é uma coisa nova, né? São novos hábitos que se adquirem. Então, antigamente não. Antigamente você via, sei lá, Kojak, Vegas, As Panteras, Hulk. Só. Você via porque passava toda quinta-feira depois da novela.
Isso.
Entendeu? Então todo mundo se reunia pra ver naquele mesmo bate-horário, naquele bate-canal.
A catarse era muito maior.
Exatamente. E se não via, perdia.
Isso.
Você perdia. Você ia ver quando aquele episódio que você perdeu. Só que também eram episódios fechados, né? Não era uma continuidade de uma história. Então até as séries mudaram, né?
Isso.
A dramaturgia muda. O arco dramático da série é diferente do que era o seriado americano antigamente. Então,
ponto pra Twin Peaks.
Pronto,
foi talvez a primeira a fazer isso.
É, o Twin Peaks.
Ou contar uma história em vários episódios.
Exatamente. Ou também as minisséries, também tinha Raízes, tinha Pássaros Feridos nos anos 80, que na realidade eram minisséries, né? Que é mini-novelas inglesas.
Uhum.
Pássaros Feridos, acho que era inglês, não sei. Enfim, o Twin Peaks é exatamente um exemplo de uma série da precursora das séries que nós conhecemos hoje,
de
né?
De continuidade.
É, de continuidade.
De acompanhar, você que precisa acompanhar, entender o personagem.
1990.
Torcer pro criminoso, como na Família Soprano.
Isso, exatamente. Exatamente, que é uma mudança de perfil de mocinho e tal.
Eu fico preocupado, cara, porque a televisão...
Não fica, meu.
É um instrumento pra mim, assim, é uma coisa muito importante. A minha TV tá no centro da sala, tá lá. Então as pessoas vivem em casa, assim, elas chegam, a TV tá ligada. E eu não desligo a TV, eu deixo a TV ligada. Eu sou muito TV mania.
Sabe uma coisa? É muito engraçado isso, porque ontem eu tava assistindo mais um episódio de Americans, que eu tô viciado.
Que é maravilhoso.
Que é maravilhoso. É. Uma coisa que eu percebi, assim, porque eu sou muito ligado em televisão, né? Então, como eu cresci naquela época em que passa a série, se passa no início dos anos 80, Guerra Fria e tal,
isso,
né? Eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, caramba, como a sociedade americana era diferente da sociedade brasileira, né? Que a televisão, ela faz muito parte da nossa cultura, né? Uhum. A televisão no centro da casa. Você não vê aquela TV, a família, aquele núcleo familiar dos espiões soviéticos que tem na trama, aquela TV deles, eles têm uma TV pequenininha ali que você vê na cozinha, mas ninguém nunca está ligada, né? E eu ficava imaginando, caramba, eu tô vendo uma série que se passa na televisão, mas eles mesmos têm uma televisão, mas nunca passa nada, nunca está ligada.
Eram espiões russos.
Eles eram uma outra cultura, né? Claro.
É uma loucura.
Claro.
No basquete. Os caras assistem beisebol
claro,
na TV.
Mas
quem
aí...
assiste beisebol na TV, amigo?
Mas aí é uma audiência compulsória, né?
É uma audiência, de um determinado dia, né? Não é como no Brasil, que é todo dia você chega a TV ligada.
A televisão. Por causa da novela.
Por causa da
sessão da tarde.
Existe,
eu acho que existe isso mesmo.
Existe a cultura é muito forte, a cultura da televisão, né?
Mas ainda é assim. Hoje,
é assim.
No Twitter, quando anunciei que você vinha até aqui, um internauta replicou, reclamando que o nosso podcast era na hora da novela. Ele falou, pô, na hora da novela não vale.
Isso, exatamente. Isso. Eu li o tweet dele, verdade.
As pessoas ainda...
Não na hora da novela, que ele precisa ver a novela.
Então ele entendeu duas coisas. Primeiro, ele pode assistir a novela gravada.
Exato.
Segundo, que isso aqui é um podcast. Ele pode assistir a hora que ele quiser.
Sim,
onde ele quiser.
Exatamente.
Então as pessoas ainda não sacam isso.
Não. As pessoas ainda são muito presas, entendeu?
Não que ele não entenda a internet. Afinal de contas, ele tem uma conta no Twitter.
Sim.
Ele sabe como funciona.
Sim.
Olha uma loucura.
Mas olha só, tem outra coisa também, que é tipo o Twitter é uma espécie de sofá coletivo.
É, um sofá
sabe?
Coletivo.
É um sofá coletivo.
Adorável.
Adorável, exatamente. Então o Twitter ele tem um poder muito grande nesses programas de grande audiência da TV, que reúnem as pessoas para ver, que é a questão da TV antiga, né? Você se prendeu a um determinado horário, tipo entrega do Oscar.
Sim.
Entrega do Oscar acontece ao vivo, lá,
exatamente,
aquele horário, perdeu, entendeu?
Isso,
então todo
isso.
mundo vai ver naquele horário,
sim.
entendeu?
A final do MasterChef.
Exatamente, a final do MasterChef, sim. ou, enfim... então tem essa questão de você acompanhar aquilo com outras pessoas virtualmente, né? A questão da rede social e tal, e você comentar e tecer comentários. Então,
às vezes é mais divertido no Twitter
do que
na própria audiência.
É muito mais divertido do que. Porque você está compartilhando aquilo, entendeu?
A sua opinião,
exatamente.
Inclusive.
Antigamente, até a década de 60, tinha a figura do televizinho, né? Quando a TV ainda não era popular, as pessoas se reuniam na casa de determinada pessoa para assistir televisão, né? Só
na
década de 70 que a TV começou, todo mundo passou a ter
Irmãos
televisão.
Irmãos Coragem.
Então, véu de noiva, né? Então, é a volta do televizinho, mas de uma forma muito moderna, que é a rede social,
isso,
entendeu?
Isso.
Então, quando eu li esse tweet dessa pessoa, na realidade, eu senti dessa forma, que ele estava reclamando que não estaria ali na hora da novela, para ver a novela com ele.
Isso!
Entendeu? Com
Exato.
Ele.
Como assim?
Era
você
isso. Você estava me roubando dele,
Exatamente.
Entendeu?
Eu senti isso. Isso é muito louco, cara.
Isso é muito louco.
Agora, se a gente pega, por exemplo, a gente escapa de uma novela e vai para os reality shows que chegaram no Brasil nos anos... começo dos 2000, né?
Uhum.
Acho que 2000. A Casa dos Artistas, 2000?
Casa dos Artistas, 2001, tinha No Limite.
No Limite.
Que era 99, se eu não me engano. Péssimo. Logo depois veio o Big Brother.
Aí sim, conseguiu um fenômeno.
É, um fenômeno. A Casa dos Artistas também foi um fenômeno.
A coisa foi, a coisa foi tomando conta, daí veio A Fazenda.
Reality de tudo que você pode imaginar.
Culinário.
O Aprendiz.
Muito com o Roberto Justus.
Com o Roberto Justus.
Exatamente.
Ele até teve um reality show dentro de um ônibus.
Teve, o Edgar Piccoli. Edgar foi para Bandeirantes para apresentar esse programa. Ele falou que nunca se arrependeu de nada na vida, a não ser ter entrado naquele ônibus. Isso ele me confessou. Foi um fracasso, assim, foi um horror. A ideia era péssima, era difícil de fazer. Eu posso dizer que ele se arrependeu. Mas os reality shows tomaram conta, né? É. Sim. A maior audiência? Maior futebol?
Por incrível que pareça, a novela ainda é a maior
audiência.
A novela das nove da Globo é a maior audiência da TV aberta brasileira.
Na média?
Na média, sim.
Mas recordes de audiência?
Não, recordes de audiência não.
É o Big Brother?
Não sei. Ainda não é o Big Brother, sabia? Tipo, final de Big Brother...
Não mais.
Até no início dos anos 2000, sim, talvez, mas hoje em dia não mais.
Você acha que o Big Brother vai até quando? Em que número a gente tá do Big Brother?
Tá no 14, 16,
não,
sei
tá,
lá.
Tá acompanhando o ano agora. Estamos em 2017.
É, eu acho que sim. 17. Acho que é isso.
Esse ano já aconteceu o 17.
Já aconteceu.
Vai acontecer um 18?
Vai acontecer um 20? Vai sim, vai.
Você acha que vai até
Vai, tem fôlego.
Até o que dá um tiro na cabeça.
Tem fôlego, Tânia. Tem público, dá audiência. Tem público, comenta-se muito.
Você acha que vai adiante?
Masterchef é a mesma coisa.
É, Masterchef é novo no Brasil, né?
É, Masterchef é novo. Mas dá muita audiência. É o produto de maior audiência da Band. Hoje é dia de Masterchef. É sempre trending topics do Twitter, sempre os mais comentados, tanto do Big Brother quanto o Masterchef.
É que tipo, eu consigo fazer uma diferença entre o Masterchef, o Big Brother e a Fazenda, por exemplo. Porque em A Fazenda e Big Brother, você está olhando as pessoas escondidas.
Sim, é o voyeur, né?
Voyeur. Tem isso. Masterchef não acha isso.
Não, Masterchef é diferente. Masterchef não tem nem votação popular, né? Quem decide não é o público.
Ah, não tem?
Não, quem decide são os chefes, né?
Ah, é verdade.
Não é o público que decide.
Tá.
Já esses de voyeurismo é o público que decide,
é
público, né?
E daí você se sente participante daquilo.
Assim, que aí só faltava o público decidir quem sai no Masterchef sem comer a comida, né?
É difícil, né?
Sem comer a comida não dá.
É bem estranho.
Mas assim, a gente conhece pessoas que, assim, são aficionadas do Big Brother, que assistem o Big Brother no... Fora da TV.
Já falei
acompanha
aqui.
O Big Brother.
Quer
entender o que está acontecendo ali e tal.
Claro.
Isso vai adiante, então, você acha?
Vai adiante, sim.
Você acha que é a última novidade que a televisão já apresentou? É o reality show?
O reality show, sim. Porque o reality show, para você ver, tem ainda muito reality show na TV, TV aberta e TV a cabo, e de tudo que você pode imaginar.
Sim.
E é uma coisa dos anos 2000 para cá. Então é uma coisa nova que ainda rende muito. E se faz muito de tudo, entendeu? Moda, de maquiagem, de doce, de reality show só de doce.
Tem.
Entendeu? Tudo, de namoro, o antigo namoro.
De criança, de mãe de criança que dança.
De mãe de criança, exatamente, de Little Miss Sunshine, essas coisas.
Isso.
O que é um reality show de namoro? A MTV fez vários, né? Se não o antigo namoro.
Ainda faz, né?
Se não o antigo namoro na TV do Silvio Santos,
claro,
não é nada mais do que uma adaptação do antigo namoro.
Era o namoro na TV.
Era o namoro da TV,
só
exatamente.
Com piercing.
Lógico,
eu sei disso.
Exatamente.
O fato é que. O Ricardo Feltrin, meu grande amigo,
sim,
seu colega,
nosso amigo,
lá da UOL, ele fez uma pergunta hoje à tarde, também no Twitter.
Ele mandou a pergunta por DM para você? Eu não vi essa pergunta.
Ele manda no WhatsApp, mas assim, a preocupação dele é assim, não, que será da gente, os jornalistas que falam de televisão. Pelo jeito não é problema, porque isso vai continuar para sempre.
Eu acho que vai continuar.
Ele perguntou exatamente isso. Qual é o futuro dos jornalistas que falam de televisão.
Vai continuar, porque ainda vai ter televisão. E nem que seja TV on demand, vamos dizer assim, ah, morreu a TV a cabo, on demand matou a TV a cabo, on demand matou a TV aberta. Acho que vai demorar bastante para acontecer isso.
Bastante.
Mas ainda vai ter televisão ainda. Vai ter televisão, cara. Vai, não, né? Pode morrer. Televisão dá, não, né? Essa caixinha maravilhosa. É. Adoro.
Nem o rádio morreu. O rádio não,
não
morreu.
Não, o rádio, cara, não morreu.
O rádio tá aí, fortão. Mesmo que seja para informar que a avenida que você tá toda cagada e você não vai conseguir passar com o seu carro.
A televisão, não matou o cinema.
Não matou o cinema.
Não matou o cinema, não. Que era a maior preocupação da época, entendeu? A televisão não matou o rádio. Apenas adaptou-se.
Sim, é verdade.
Apenas adaptou-se.
Eu sempre uso esse exemplo aqui. Recentemente, quando aconteceu aquela tragédia com o avião da Chapecoense,
sim,
as pessoas correram para o rádio. É. Eu tava acordado de madrugada, né? Aconteceu uma coisa, a gente tem pouca informação. Pra onde a gente vai? A gente vai pro rádio.
Vai pro rádio. É mais rápido, né?
Porque a gente ainda reconhece a gente ainda significa os nossos modais de comunicação e preserva o que a gente tem de a gente confia neles. Então,
a internet ainda não é confiável,
é isso? Eu ia chegar aí. A gente ainda confia no entretenimento que a televisão nos dá, no passatempo que a televisão nos dá, na cara que as pessoas colocam ali para falar com a gente. Uhum. E isso eu acho que, salvo em pequenos bolsões como Netflix e tudo mais, a internet ainda não conseguiu se encontrar. Eu não consigo, por exemplo, assistir um canal de um youtuber, por exemplo, e atestar, sabe? Falar, pô, vou usar isso na mesa do bar, vou falar que eu vi um cara que ele me falou tal coisa.
Eu assinei, eu tô seguindo tal canal, né, do isso. YouTube.
Acho demais quando ele atravessa a rua e escorrega numa banana. Olha só, as séries brasileiras, né, porque agora existe uma exigência das TVs fechadas, você tem que fazer conteúdo, tem que fazer conteúdo. E assim, eu já ouvi isso de mais de um diretor, desses diretores de programação, falando assim: cara, eu sou obrigado a fazer, mesmo que seja ruim. E assim, muitas vezes é ruim. Eu não vou citar nomes ou exemplos, porque
puta, é chato. Eu
conheço todo mundo, é terrível, mas são muito ruins.
Então, essa questão da lei, né?
A lei que era pra ajudar, na verdade prejudicou.
Então,
porque assim, tem um canal que te paga, sei lá, você pra fazer um episódio. Bom, um episódio de Top Gear custava R$1 milhão, tá? Um episódio do programa novo dos caras custa R$1,5 milhão de libras. Uhum. E uma TV do Brasil paga, tipo, R$5 mil por episódio.
Uhum.
Ah, eu não posso fazer episódio. Se não faz, tem outro que faz.
Uhum.
E daí, pum! Sim, o nível vai lá para baixo, entendeu? Isso eu acho preocupante.
Eu também acho bastante preocupante isso. Muita coisa acontecendo. E tipo, se você passar na peneira, caramba.
Fica difícil, né?
Fica bem difícil.
Tem umas coisas bem produzidas.
Tem as coisas bem produzidas também.
Mas são chatas.
Sim.
Mas, desculpe.
Será que na Netflix também não é assim, Thunder?
Tem muita coisa ruim na Netflix.
Então, é isso que eu queria chegar. Eu acho que também tem coisa maravilhosa na Netflix, mas também tem muita porcaria.
Muita coisa. Tanto o American Prime
Video. Então, na realidade, a gente está sempre filtrando.
É, não é?
A gente está sempre filtrando.
Fala essa questão. Diga.
Você falou
da internet, né? Que você quer saber de uma notícia, você vai primeiro no rádio. Você falou uma coisa muito interessante. A internet não é confiável, não é mesmo? Você tem que se dar o trabalho de filtrar a informação que está na internet para procurar saber se ela é verdade ou não, porque, né? Tem aquela piadinha, né? Ah, se está na internet é verdade. A gente sabe que não é assim, né?
Não, pelo contrário.
Pelo contrário. Então.
Você não tem fonte. A fonte não é confiável.
Qual que é a tua fonte,
é,
né?
É terrível isso.
La fonte soy yo.
Então, é complicado isso. Hoje em dia, se a gente fosse lançar uma série, tá? Então, eu e o Leandro e a mim, nós somos produtores, diretores, vamos escrever uma série. E a gente tem duas opções. Qual você acha que vai fazer mais sucesso? Todo mundo odeia o Temer? Ou ninguém prende o Aécio? Qual que ia fazer mais sucesso? Neste momento.
Eu acho que ninguém prende o Aécio.
Ninguém prende o Aécio? Esse é o teu momento? Já desistiram do TV?
Eu acho que ninguém prende. Bem, você me deu essas duas opções, né? Eu acho que por um viés cômico, ninguém prende o Aécio.
Ninguém prende o Aécio.
Um viés cômico, entendeu?
Então vamos ao nosso Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder. Pop Thunder.
Ah, mas o Temer, assim, nem é que todo mundo odeia. Eu tenho um lado do Temer que eu adoro, assim, é que mesmo? Eu acho. É, porque ele é engraçado. Quando ele, quando ele foi tomar posse e ele ficou sem voz, veio o menino da pastilha e ele.
Ele é uma figura. Tipo, ele é uma figura. Eu queria usar uma palavra bonita pra isso.
Não faz tem... isso, a gente te dá o tempo pra isso. Pode pensar.
Não, é uma figura curiosa no sentido de. Ele
parece o Boris Karloff.
É, então, é uma mistura de Boris Karloff com Odete Reutemann, entendeu?
Aquele cabelo pra trás.
Uma figura curiosa. É uma figura curiosa.
Sempre pouco.
É, e aquela cara esticada. Assim.
E as mini mãos.
Nossa, ele é mini.
Se ele fosse preso, teria que usar mini algemas. É uma loucura, tem que inventar novas algemas.
Acontece
que o Temer, ele falou assim: quer saber? Eu vou lá pra Rússia. Ele foi lá encontrar o Putin. Bem na época aí da Copa. Tava numa Copa, né? Copa das Federações, não é isso?
A Copa das Conspiratórias. Copa,
Copa das Conspirações.
Copa das Conspirações. E daí o Temer falou assim: vou pra lá, pra Rússia. E daí foi anunciado que ele ia pra República Federativa Soviética da Rússia.
Aí eu vi isso.
É maravilhoso.
Chamaram a Rússia de URSS.
E chamaram, cara, eu achei isso maravilhoso.
Achei tão The Americans isso.
É super The Americans, cara. Super anos 80.
Ele foi visitar a Residência. Dentura.
Mr. Gorbachev, derrube este muro. Né? Lembra o Ronald Reagan, né, cara? Isso é maravilhoso. Essas pequenas pérolas que valem muito.
Vale,
são muito engraçadas, cara. Quando ele. A pastilha.
Nossa,
a pastilha foi maravilhosa. E ele visitar a União Soviética, cara. Isso foi incrível, cara. São vexames maravilhosos que nos dão um pouco de alegria no meio disso tudo. Dessa baixa astral, dessa loucura.
É tragicômico, né?
É, não é, cara?
É tragicômico.
Ele tá lá, cara. Ele tá lá. Ele falou que o Brasil tá crescendo e tal.
Ok.
Aí o mais engraçado também é que assim, ele foi pra lá pra assegurar a exportação de carne brasileira para a União Soviética. Do Joesley, né? O que é o desafeto. Uhum. Antes de ele ir para lá, ele abriu um processo de difamação e calúnia com o Joesley. Ele foi lá para defender os interesses do Joesley. É uma loucura! Isso é maravilhoso! Isso é sensacional!
Isso dá uma boa série, hein?
House of Cards,
dá uma boa série.
House of Cards, você fica fichinha perto
de House of Cards Brasil.
É, não é verdade?
Mas a história de Brasília, essa história já está naquele momento que a novela perdeu a hora de acabar, sabe?
É, sim.
Barriga,
sim,
né?
É,
a famosa barriga, quando não acontece nada na novela e o telespectador se sente enrolado.
Essa história já tinha que ter acabado. Gente.
Então a gente termina esse programa nos despedindo do nosso convidado, Nilson Xavier. Muito obrigado por ter vindo, meu
velho. Aliás, o papo foi muito legal, hein? Eu adorei conversar com você sobre esses assuntos todos.
O seu blog está na UOL.
Está no UOL, é.
Teletramaturgia,
é
isso?
Não, você procura em TV e Famosos. Uhum. Lá tem a carinha do Feltrinha, a carinha do Flávio Rico, a carinha do Maurício Stiles e a carinha do Nilson Xavier.
Ok. O seu Twitter?
O meu Twitter é Teledramaturgia, Facebook é Teledramaturgia, Instagram é Teledramaturgia.
Ok. A gente vai estar sempre ligado. Vamos terminar esse programa com a Flor do Cerrado, da Gal Costa. Obrigado. A toda semana que vem
valeu.
A gente está aí, tá?
E eu não falei pra você que Gal Costa tem muitas músicas em trilhas de novela.
Muitas.
Ela trabalhou com a Sônia Livre. Gabriela.
Na verdade.
Clássico, maravilhoso, né?
Ah, Sônia Braga.
Sônia Braga, exato. 1975 também.
Foi 75.
Foi 75.
É. Ah, que maravilha.
Que saudade.
Ah, que saudade. Semana que vem a gente tá de volta.
Eu trago uma flor do cerrado pra você. Tem que ter um jeito e vai dar certo. Exame diz que ninguém vai precisar morrer para ser, para tudo ser.